Começa agora o Política 360 Graus, seu espaço de cidadania. O programa de informações e análises que você ouve nas ondas da Nova FM e na internet, através dos blogs www.agenciaatitude.com.br e www.blogdepoa.com.br.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Apresentação: Delcimar Ferreira e Leandro de Jesus.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Olá, ouvintes e internautas da Nova FM. Eu sou Delcimar Ferreira e este é o programa Política 360 Graus, edição de número 34. Vamos aos destaques do dia. Justiça suspende aumento de salários de políticos em Poá. Julgamento de testinha no TJ é adiado. TSE mantém impugnação de Azuíri Júnior da locadora. Governo quer municipalizar escolas do estado. E mais, prestação de serviços para você. Aumento para políticos é suspenso pela Justiça. A Justiça de Poá determinou a suspensão do aumento de reajuste dos salários para prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores até que se conclua a ação civil pública instaurada após denúncia formulada pelo Ministério Público. A decisão atinge os candidatos eleitos para o próximo mandato de 4 anos. A Prefeitura e a Câmara ainda não foram notificadas e, por isso, só vão se manifestar quando forem oficiadas sobre o assunto. A decisão pela suspensão da aplicação do aumento dos salários foi da juíza substituta da 2ª Vara Civil de Poá, Renata Vergara Emerich Souza, que instaurou a ação civil pública para apurar eventual crime de improbidade administrativa. Com isso, as leis passarão a ter a sua eficácia suspensa. Os novos valores foram aprovados pela Câmara em fevereiro deste ano e sancionados pelo Executivo. O salário dos secretários passaria de R$ 7.000 para R$ 12.000 reais, um aumento de 71%. Já os vereadores, que ganham R$ 5.900 reais, passariam a receber R$ 10.000, uma alta de 69%. O salário do prefeito aumentaria de R$ 12.500 para R$ 22.400, ou seja, um acréscimo de 79%, enquanto o de vice-prefeito passaria de R$ 7.500 para R$ 12.500. Ou seja, 66% de aumento. O segundo promotor de justiça, Eduardo Olavo Neves Canto Neto, verificou que nos últimos 4 anos, o funcionalismo teve um aumento acumulado nos salários de apenas 40%. O MP requer ainda à justiça, ao final do processo, a suspensão dos direitos políticos por 5 anos, o pagamento de multa em até 100 vezes o valor da remuneração, a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais por 3 anos e a perda da função pública de todos os réus. De acordo com o secretário de Assuntos Jurídicos, de Poá, Francisco Antônio Nunes de Siqueira, a Prefeitura não foi notificada, por isso não se manifestará. A Câmara também informou, por meio de sua assessoria, que ainda não foi notificada oficialmente pela Justiça e que só vai se pronunciar a respeito quando isso ocorrer. Pois muito bem, ouvintes e internautas da Nova FM, esse caso nós estamos acompanhando desde o seu início, desde quando em fevereiro houve a votação na Câmara, né, onde diversos movimentos sociais e também o Partido Socialismo e Liberdade realizaram uma manifestação na Câmara, que depois culminou num protesto em frente à Prefeitura para que o prefeito vetasse esses projetos, né? E, posteriormente a isso, esses movimentos iniciaram uma campanha por um abaixo-assinado para que fosse enviado ao Ministério Público, de forma que isso gerou a abertura de um inquérito civil que agora se transforma em ação civil pública, ou seja, a Justiça aceitou a denúncia e vai investigar para ver se o aumento realmente foi abusivo ou não. De qualquer forma, nós estamos acompanhando para os movimentos. Essa é uma vitória, pode ser considerada uma vitória, uma vez que já houve outros aumentos em gestões anteriores e nunca havia ocorrido uma suspensão desse reajuste. Então, nós do Política 360 Graus continuamos a acompanhar o caso.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
TJ adia julgamento de Testinha. O Tribunal de Justiça de São Paulo adiou o julgamento iniciado no último dia 22, em São Paulo, sobre o suposto crime cometido pelo prefeito Francisco Pereira de Souza, o Testinha do PDT, referente ao processo da Cor Laranja. Dois desembargadores do TJ já manifestaram seus votos, mas que ainda não foram divulgados, pois o terceiro juiz pediu vistas do processo. Segundo a assessoria de imprensa do tribunal, não há prazo para o caso voltar a ser julgado. Independentemente da decisão em segunda instância, ainda caberá recurso. Se os desembargadores mantiverem a condenação de primeira instância antes da data da diplomação em dezembro, os partidos da oposição poderão entrar com pedido de inelegibilidade, pois Testinha se enquadraria na lei da ficha limpa por ter sido condenado por um órgão colegiado. Embora tenha sido condenado em primeira instância, o debate sobre o possível crime cometido pelo prefeito Testinha se acirrou agora, após o início do julgamento de recurso no Tribunal de Justiça. E agora, nós do Política 360 Graus procuramos explicar o que de fato ocorreu, né? Não é simplesmente o fato de ter pintado os prédios públicos da cor laranja. A cor em si não é o problema. O problema é o uso que se fez disso, né? Então, segundo especialistas, o prefeito pode incorrer naquilo que é chamado de autopromoção com recursos públicos. E aí, para isso, a Constituição Federal é muito clara. No seu artigo 37... A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? As publicidades dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos devem ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, que dela não pode constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, essa é um dos questionamentos, né, que a Justiça está analisando Nós também estamos acompanhando este caso. Por enquanto ainda não há data para o reinício do julgamento, né? Mas acredita-se que talvez ainda esse ano esse julgamento deve ocorrer. Estamos aí no aguardo do Tribunal de Justiça e novas informações poderão ser obtidas aqui mesmo no nosso programa.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
TSE indefere recurso de Azuir em Poá. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, indeferiu o recurso apresentado pelo candidato a prefeito de Poá, Azuir Marcolino Cavalcante, do PTB, e pelo seu candidato a vice, Fernando Rodrigues Molina Júnior, o Júnior da locadora do PR, e manteve indeferidos os registros de suas candidaturas. A decisão foi monocrática, ou seja, proferida por um dos ministros, mas, de acordo com a assessoria do TSE, ainda cabe recurso ao plenário do próprio tribunal. A decisão foi da ministra Luciana Lócio. Segundo a sentença, o recurso especial eleitoral ficou prejudicado, uma vez que o atual prefeito, Francisco Pereira de Souza, o testinha do PDT, foi reeleito com 77,25% dos votos válidos, sendo que Azuir ficou em segundo lugar com 10% dos votos. Dessa forma, foi mantido o indeferimento dos registros de candidaturas do PTBista e do Republicano dadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, TRE, bem como o parecer da Procuradoria-Geral da República. Azuir e Júnior da Locadora foram enquadrados na Lei Complementar 135 de 2010, a Lei da Ficha Limpa, por terem sido condenados pela prática de nepotismo no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, um órgão de decisão colegiada. O advogado que representa os dois políticos, Pedro Viviani, já está em Brasília e entrou com recurso para levar o caso ao plenário do TSE. Viviane acrescentou ainda que, se preciso for, vai até o Supremo Tribunal Federal para provar que, aspas, a mídia estava errada. Esgotados os recursos, em casos de indeferimento de forma definitiva, Azuir e Júnior poderão ficar inelegíveis por 8 anos. Então, este também é um caso que nós acompanhamos aqui com muita atenção, porque Azuir, por ter sido o segundo colocado na eleição desse ano, poderia muito bem se cacifar politicamente para poder, quem sabe, numa próxima eleição ou até mesmo eleição para deputado, se candidatar e, quem sabe, mais adiante, tentar novamente a prefeitura, né? Porém, se de fato for confirmado o indeferimento de sua candidatura, ele pode ficar inelegível, ele e Júnior da Locadora podem ficar inelegíveis por 8 anos, ou seja, eliminaria aí todas as possibilidades dos dois serem candidatos no futuro. Então, por isso, a importância desse julgamento também pelo TSE, lembrando que ainda haverá possibilidade de recurso, né, mas politicamente Azuir e Júnior começam a ficar com as suas imagens desgastadas, né, por conta desses julgamentos. Então, nós vamos ainda continuar a acompanhar e você, ouvinte internauta da Nova FM, acompanhará tudo aqui pelo Política 360 Graus.
ZYU 777, Nova FM 87,5.
Governo quer municipalizar escolas do Estado. O prefeito Francisco Pereira de Souza, o testinho do PDT, pretende municipalizar as escolas de ensino fundamental de ciclo 2 que atualmente integram a rede estadual. O governante anunciou a novidade durante coletiva de imprensa aos jornalistas no início do mês. Para a testinha, o município já provou que tem condições de oferecer melhor estrutura que as escolas do Estado, e isso deve melhorar ainda mais a qualidade de ensino ofertada na rede pública. Vamos ouvir o que disse o prefeito, então, durante a entrevista.
ZYU 777, Nova FM 87,5.
Nós queremos, aos poucos, tentar levar toda a educação de primeira a nona para a rede municipal de ensino. Nós já mostramos que temos competência para isso. Devo também conversar com o governo do estado de São Paulo sobre esse projeto, um projeto importante, que é isso. Eu não tenho dúvida que essas crianças lá no futuro elas vão ser referência para o Brasil e não vou parar de investir. Nós vamos avançando, nós vamos aplicando, por exemplo, começamos com a quinta, hoje nós temos a sexta, o ano que vem nós vamos ter a sétima, no outro até chegar a nona. Então nós não vamos pegar a nona, nós vamos começar com a sexta e vamos avançando gradativamente.
Aí, pois bem, então o prefeito de fato acredita que a estrutura que a rede municipal de ensino oferece é capaz de dar suporte, inclusive, às escolas que são atendidas pela rede estadual, né? Então, o prefeito vai ter que negociar isso com a Secretaria de Estado da Educação, e ele já afirmou que, se preciso for, vai conversar diretamente com o governador Geraldo Alckmin para verificar essa possibilidade, né? Então, vamos aguardar aí os próximos desdobramentos.
ZYU 777, Nova FM 87,5.
Câmara aprova recursos para asfaltar a Avenida Antônio Massa. Os vereadores da Câmara de Poá aprovaram em segunda votação um projeto de lei de autoria do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional ao vigente orçamento para a reurbanização da Avenida Antônio Massa, localizada no centro da cidade. A matéria vai possibilitar que o município receba R$ 987,6 mil do governo federal, que, aliados a pouco mais de R$ 266,1 mil dos cofres poenses, vão cobrir as despesas resultantes das obras. Incluída na ordem do dia em caráter de urgência, a pedido do vereador Lauriston Barros, do PV, a propositura foi aprovada por unanimidade em primeira votação na semana passada, na semana do dia 16 de outubro. Ao ouvir a leitura da mensagem relacionada ao projeto e que pediu urgência em sua apreciação, o segundo secretário apresentou requerimento verbal, solicitando que o assunto fosse incluído na pauta, para que até então a ordem do dia não continha nenhum item, pois os projetos ainda estavam sendo discutidos nas comissões. Ontem, pela segunda vez, o parecer positivo por parte dos vereadores poenses foi unânime. O crédito adicional especial ao orçamento deverá ser aberto no valor de R$ 1.253.000. O município ainda vai complementar os recursos para o projeto de reurbanização da via, que faz ligação direta com a Fonte Áurea. Para facilitar o tráfego de munícipes e turistas, a prefeitura planeja pavimentação com blocos de concreto intertravados, assentados sobre areia, além de obras de paisagismo e serviços complementares. Bom, o que chama a atenção nesse projeto, né, de recursos bem vultosos, aí, né, quase R$ 1 milhão do governo federal, né, mas totalizando os recursos, a contrapartida da prefeitura totaliza R$ 1,2 milhão. Então, de fato, é uma obra com grande capacidade de recursos. Agora, chama atenção, porque a Avenida Antônio Massa nem está tão deteriorada assim, né? Existem na cidade outras ruas que precisam de mais cuidados, algumas ruas ainda que sequer foram asfaltadas, né? Então, aí fica a questão a ser discutida, a colocar em discussão, sobre as prioridades que o governo vem dando às obras necessárias para a cidade, né? Então, será que era necessário investir tamanho recurso para esse tipo de obra, né? Fica aí a pergunta em relação ao projeto em si, né? Sabemos da importância de revitalizar as áreas centrais, ainda mais Poá, que deseja conquistar aí esse status de cidade turística, né, com aproximação de eventos de grande porte como a Copa do Mundo. Então, sabemos de toda essa esse contexto. No entanto, fica aí a pergunta, né, sobre a questão da prioridade.
ZYU 777, Nova FM 87,5.
Quatro núcleos poaenses são beneficiados pela regularização fundiária. Por meio do programa Cidade Legal, uma parceria entre a Prefeitura de Poá e o Governo do Estado, 112 compromissários de quatro núcleos receberão na próxima quarta-feira, dia 31, a declaração de titularidade do seu imóvel. O programa estadual, que visa a regularização fundiária, está sendo muito bem aproveitado por Poá, pois, segundo o secretário de Habitação, Saul Pereira, a cidade está entre as 10 primeiras do estado e a segunda da região do Alto Tietê, atrás apenas de Arujá, nesta questão. O evento, que será realizado no Centro Cultural Taiguara, na Alameda Pedro Calil, do número 50, a partir das 18h30, marca a entrega das declarações de titularidade para os núcleos Clemente Cunha Ferreira 1 e 2, além da Padre Eustáquio e da Uruana. O atendimento da Secretaria de Habitação, que está situada na rua Fernando Pinheiro Franco, fica no número 188 e é de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Existe ainda a expectativa de mais 60 núcleos com processos em andamento, afirma a pasta. O telefone para mais informações é o 4639-2433. Então está aí um projeto, sim, de muita importância, porque regularização fundiária nada mais é do que regularizar aquelas áreas que não contam, que os proprietários, né, os moradores daquela região não contam com as suas escrituras, né? E por isso, em eventual desapropriação, muitas vezes eles acabam nem recebendo o valor da indenização, né? É o que tem ocorrido, por exemplo, em Calmon Viana, com as obras do Rodoanel, onde ainda existe essa discussão, né, de como fazer. Então, segundo aqui a informação da prefeitura, um núcleo Padre Eustáquio, que situa ali na região de Calmon Viana, vai ser contemplado. Então, é um grande passo para que as indenizações aos moradores do Rodoanel tenham os seus valores de mercado corrigidos, né? Uma vez que na prefeitura o cadastro imobiliário também está desatualizado. Então, era preciso que se atualizasse o cadastro e que eles pudessem receber a titularidade de posse dos seus terrenos. Então, talvez agora tenhamos um avanço aí em relação a esta questão. Vamos continuar acompanhando.
ZYU 777, Nova FM 87,5.
Termina agora mais um Política 360 Graus, seu espaço de cidadania. Você pode acompanhar nossos programas também no www.agenciaatitude.com.br e no www.blogdepoa.com.br. Até a próxima!